governo federal. E quando isso acontece próximo do período eleitoral, vai saber se não tem impacto, inclusive, na percepção do eleitor. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo. É uma tática, dá para dizer, antiga, né? Uma dificuldade que os brasileiros têm, muitas famílias endividadas, um percentual altíssimo, e aí talvez o governo, juntamente, o presidente da República com o novo ministro da Fazenda, pensarão em uma saída. Qual será a saída de curto prazo? Não vejo uma alternativa senão criar uma linha especial de empréstimo para esses trabalhadores, né, Beraldo?
De novo, Caniato, a gente tem memória curta, mas esse governo começou com o programa Desenrola, se não me engano, era esse o nome. O problema do endividamento das famílias é um problema que vem se agravando de forma muito dura, muito pesada. Só que os motivos que levam o presidente da República a se preocupar com o endividamento das famílias não é o motivo nobre que gostaríamos de ver. Daquele que tem a responsabilidade de desenvolver políticas públicas que viabilizem o desenvolvimento e o fortalecimento não apenas do Brasil, mas também dos brasileiros. O problema é que no começo desse governo havia um compromisso do governo com os empresários e empresárias amigos do governo ligados ao varejo. E aí era preciso tirar o nome das pessoas do SPC e do Serasa, para que as pessoas pudessem se endividar de novo. Essa era a lógica. Ninguém queria a melhora da qualidade de vida, a organização, a educação financeira. Isso não estava na pauta. Então, o governo agora vê que as pessoas estão endividadas de maneira a se inviabilizarem, porque com taxa de juros Selic, a taxa oficial de 15%, mas a taxa de juros do cartão de crédito e do cheque especial de 400% ao ano significa que quem cometer a imprudência de se endividar no Brasil está completamente liquidado, vai falir. Porque você vai colocar cada gota de suor do seu corpo para trabalhar, para pegar o seu dinheiro e entregar para o governo em juros, em impostos e para os bancos em juros. A sua vida será completamente injusta e você vai viver correndo atrás do rabo. Então, Caniata, é importante a gente refletir, porque esse é um assunto que exige um aprofundamento e a gente tem que discutir aqui causas históricas e a irresponsabilidade do governo, mas a gente precisa lembrar que ter dívida, o crédito, o mercado de crédito, nos países não só desenvolvidos, mas civilizados, e aí registro aqui que não considero mais o Brasil um país civilizado, o crédito nos países civilizados e desenvolvidos é utilizado para fortalecer a economia. As pessoas, elas financiam as suas casas e pagam mensalmente um valor de financiamento que equivale praticamente ao aluguel. As pessoas financiam o seu carro porque entendem que o carro é um bem que vai se deteriorar. Então, daqui a 3 anos, você vai trocar de carro. Então, você, ao invés de empatar o seu dinheiro, você paga ali uma taxa de uso, como se fosse isso. E com crédito, você vai investindo, você vai expandindo, você vai crescendo, vai gerando emprego, vai fortalecendo a economia. Mas no Brasil, não. No Brasil, as pessoas se endividam para sobreviver. Quando a gente olha o número de pessoas que usam dinheiro que não tem para jogar, não é porque elas acreditam que o time delas é melhor e vai vencer o outro. É porque elas estão desesperadas para ganhar algum dinheiro. Porque do ponto de vista formal do trabalho, as oportunidades não aparecem. Então ela vive naquela expectativa, pô, eu vou pôr uma grana aqui, eu vou ganhar um dinheiro e isso aqui vai me permitir tirar o meu nariz debaixo d'água para eu poder voltar a respirar um pouquinho. Então, hoje existe uma dinâmica completamente perversa que transforma o brasileiro nessa figura mumificada, tudo é sugado dele, tudo é tirado dele. Ele já não tem nem mais sangue correndo dentro das veias, porque o governo e esse sistema financeiro que cobra 400% de juros do pobre coitado que precisa recorrer ao crédito, seca qualquer pessoa, não tem como escapar.
Pois é, tem um outro aspecto, inclusive, dessa participação do presidente da República em um evento de uma montadora no estado de Goiás. Deixa eu passar para o Mota, inclusive, para a gente analisar esse outro aspecto. Mota, sabe aquela retórica ou aquela estratégia de comunicação de você jogar no colo do outro? Então, o presidente da República, em dado momento ali, conversando com os jornalistas, com os representantes da empresa e a imprensa que estava lá, ele disse o seguinte: o que aconteceu com a economia e com os desgovernos do Brasil nos últimos tempos? Ele disse: foram quase 7 anos de obscuridade, se referindo às gestões de Jair Bolsonaro e também de Michel Temer, né? Uma gestão menor do que os 4 anos por conta do impedimento de Dilma. E aí ele completa: as pessoas não percebiam o que estava acontecendo na economia por causa do espetáculo da mentira através do celular, com fake news, ódio e discórdia. Enfim, querendo dizer que a população não conseguiu identificar o que acontecia com a economia por conta, segundo ele, estaria muito entretida no celular com inverdades que estariam sendo compartilhadas. Mota.
Eu não tenho dúvida nenhuma que, se pudesse, o atual governo do PT acabaria com telefone celular, internet e rede social. A gente voltava para a era do jornal em papel e da linha de telefone fixo. Não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, eu queria lembrar aqui um fato importante. Por favor, vocês que estão assistindo Pigos nos Is, anotem isso, porque o que eu vou dizer é muito importante. Já se passaram 26 anos desde que nós entramos no século XXI. Durante 20 desses anos, o controle do governo federal do Brasil esteve na mão do PT. Esse período é maior do que o tempo total que Getúlio Vargas esteve no poder. Vargas ficou 19 anos no poder. O PT já está há mais tempo. O período do PT no poder, no final desse ano, vai ser igual ao período do regime militar, 20 anos. O tempo do PT no poder supera o do fundador da União Soviética, Lenin. Lenin só ficou no poder 7 anos. Os petistas, no final desse ano, terão ficado mais tempo no poder do que Napoleão Bonaparte, que só ficou 15 anos. Ora, o presidente americano que governou por mais tempo, Franklin Roosevelt, que foi o único que foi eleito a presidente para 4 mandatos consecutivos, ele morreu durante o último mandato. No total, Franklin Roosevelt esteve no poder por 12 anos apenas. Mais uma vez, o PT ganha fácil. São 20 anos no poder. Portanto, quando vocês olharem para o lado e perceberem o que o Brasil é hoje, tenham consciência disso. O Brasil é construção petista. Tudo que a gente vê à nossa volta é a herança do PT.
Pois é, vou passar para o Dávila para analisar também essa manifestação do presidente da República, mas ele faz um recorte da economia, querendo dizer, a população não sabia o que estava se passando na economia porque viveram 7 anos de obscuridade, obscurantismo com Temer e Bolsonaro. Mas eu me lembro que o Dávila, certa vez, fez um recorte aqui como Dilma entregou o Brasil para Michel Temer e como Michel Temer entregou o Brasil para Jair Bolsonaro. Há números importantes que precisam ser lembrados, né, Dávila?
Com certeza. Esses 20 anos que o Mota diz de poder é um desastre para o Brasil. O Brasil está 20 anos estagnado economicamente. O Brasil está 20 anos gastando, criando rombos fiscais, que o único que conseguiu arrumar durante um período foi justamente Michel Temer. Pegou uma economia completamente quebrada, com 13 milhões de desempregados, até então a taxa de juros mais alta da história do Brasil, e em apenas 2 anos conseguiu impor o teto de gasto, reduzir as despesas, derrubar os juros para ir para 6%. Então, assim, foi uma mudança inacreditável, só com um pouco de gestão naquele período curtíssimo de governo Temer. Mas vamos fazer o retrato do governo Lula agora. Primeiro, é uma cara de pau inacreditável o presidente da República culpar o brasileiro pelo endividamento. É um negócio, é uma cara de pau absurdo. O brasileiro está endividado. Nós estamos falando aqui, 81 milhões de brasileiros estão endividados porque nós temos a taxa de juros mais alta do mundo. E nós temos a taxa de juros mais alta do mundo por causa desse governo irresponsável, cara de pau, que deu 28 aumentos de impostos desde que começou o governo. Recorde de arrecadação tributária na história do Brasil. E também recorde de gasto público, só de estatal, só o rombo das estatais. O governo vai gastar mais de 15 bilhões de reais só com o Correio. Se a gente somar os outros aí, vai para 30 bilhões. Então é uma vergonha falar isso. É um governo que a dívida pública cresceu 7 pontos percentuais do PIB, gente. Então é uma cara de pau ele achar que a pessoa comprou uma coisa de 30, 40 reais, que esse é o problema. O problema é essa taxa de juros monstruosa que está matando todo brasileiro que produz, trabalha e proíbe investimento. Então esse recorde de inadimplência, esse recorde de recuperação judicial é fruto do desgoverno do PT, que cometeu duas decisões impopulares que explodiu a dívida pública. A primeira é usar o salário mínimo como indexador de gasto público. Caniato, para cada um real que sobe o salário mínimo, esse salário mínimo que indexa gasto público, tem um impacto de 380 bilhões de reais nas contas públicas. Esse governo explodiu as contas públicas por causa dessa decisão populista, demagógica e desastrosa. E é o que fez isso, e isso é que impulsionou a gente a taxa de juros mais alta do mundo. E a outra coisa, o governo voltou a transformar gastos obrigatórios em saúde, em educação, em gastos. É um negócio inacreditável nesse momento. Pra você ter uma ideia, o Brasil perdeu nas últimas duas décadas, esses 20 anos que o Mota falou de governo petista, 11 milhões de alunos. Perdeu 11 milhões de alunos porque a população está encolhendo. Está nascendo menos crianças, mas o gasto público com a educação está aumentando. E não está aumentando para melhorar a qualidade do ensino. E não está aumentando para fazer com que esse aluno aprenda matemática, português. Não está aumentando para o corporativismo da educação, que não tem nada a ver com a qualidade do aprendizado na ponta. Então, esse governo é uma vergonha. E culpar o povo é muita cara de pau, é muito desconexão com a realidade do brasileiro que acorda todo dia cedo, rala e não consegue, mesmo ralando, pagar as suas contas, porque ele é obrigado a pagar a taxa de juros mais cara do mundo, porque esse governo gasta achando que dinheiro cai do céu. Mas dinheiro não cai do céu, dinheiro sai do nosso bolso.
Pois é, a gente tem mais um tempinho, acho que dois minutinhos antes do break. Deixa eu passar para o Bruno Musa. Musa, rapidamente, olha só o que o presidente ainda falou nesse evento, enaltecendo a sua gestão. Hoje vivemos o menor desemprego da história, maior quantidade de trabalhadores participando da economia formal, maior crescimento da massa salarial, menor inflação acumulada em 4 anos, maior produção agrícola e maior exportação. Que país é esse? Porque, ok, o governo ostenta esses números e divulga isso em um evento, provavelmente ele vai se utilizar dessas informações na campanha eleitoral. Mas não é bem isso que se trata. Esse não é o Brasil que nós estamos vendo no dia a dia, né?
Eu nem vou entrar na discussão que está acontecendo no IBGE, que é o órgão que divulga os dados. Afinal de contas, houve algumas exonerações, inclusive cartas reclamando do próprio presidente Márcio Pocon, ligado ao PT por anos, falando do seu autoritarismo e de não adaptar as metodologias. Inclusive, algo semelhante tinha acontecido quando ele presidiu o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, alguns anos atrás. Vou deixar esse pequeno, entre aspas, detalhe de lado. Todos os dados econômicos serão usados aí como narrativa, claro que sim. Eu lembro no meu primeiro comentário hoje, quando eu mencionei das pessoas que apoiavam ou apoiaram há pouco tempo atrás decisões bastante enviesadas e conturbadas da justiça brasileira. Como é que estão com essa cara hoje ao olhar as mesmas pessoas defendendo o indefensável? Por exemplo, o roubo bilionário de aposentados do crédito consignado. Por que que eu estou falando justamente isso e trazendo esse paralelo? Porque Como é que essas pessoas se sentem ao saírem nas ruas e ouvirem esses dados da boca do presidente Lula e saírem às ruas e perceberem que o seu poder de compra real está sendo dizimado? Por quê? Porque os preços sobem muito mais. Como é que essas pessoas se sentem tendo que trocar os alimentos que compram em casa cada vez mais e ouvem um aplauso das pessoas ali à volta do presidente dizendo que a inflação está por volta de 4% ao ano? Como é que será que essas pessoas se sentem quando veem o seu endividamento, que acabamos de falar, mais de 81 milhões de brasileiros endividados, com as empresas apresentando recuperação judicial porque não aguentam pagar as contas? Atribuirão a culpa aos juros, ao Banco Central, indicado pelo Lula, que continuou subindo o taxa de juros para conter a inflação dos gastos públicos exacerbados. Como é que ele vai confrontar essas pessoas olho no olho, quando o seu poder de compra não aguenta mais comprar metade do que comprava, talvez, um, dois anos atrás, com os mesmos produtos no supermercado? Pois é, a realidade bate à porta depois de ciclos econômicos mais longos. Durante um, dois, cinco anos, você engana. 10 anos, você vai enganando por quê? Havia espaço de endividamento dentro do orçamento das famílias, das empresas e principalmente do Estado. Quando esse gargalo começa a chegar no máximo, realmente a realidade confronta. E aí a gente precisa entrar mais detalhado, teremos tempo para isso, para falar das metodologias. Os números são bonitos. Qual é a metodologia que chega nesses números? Aí a coisa começa a ficar bastante mais assustadora.
Agradecer muito a audiência das pessoas e as mensagens que nós recebemos ao longo do programa. Fabiana Pricoli e a sua mãe acompanham a nossa programação e também o Paulo Sarzana enviou mensagem durante o programa. Quero agradecer, viu, pela audiência, pela parceria. Faremos agora um rápido break comercial, é bem rápido mesmo. Voltaremos em 1 minuto e meio. Ainda tem mais notícia e mais análise. Até já.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
Dizem que o Brasil é um só, mas o nosso Brasil é feito de muitos. De sotaques que se cruzam, de cores que se misturam, de ritmos que se juntam. A beleza não está em ser igual, está em sentir igual. A mesma esperança para fazer a diferença.
A nossa diversidade é a nossa maior potência. Nosso Brasil é plural e a nossa força é a união. Felice, queremos você no centro das boas ideias.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. é a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Conectada, quero enviar um abraço para os motoristas de aplicativos, taxistas, principalmente aqueles que nos acompanham pela Jovem Pan São José do Rio Preto, 93,1 FM, e também as pessoas que gostam de acompanhar a programação em Presidente Prudente, em 101,7. Muito obrigado pela audiência. Mais um destaque, uma pesquisa realizada pela Atlas Bloomberg. Os entrevistados foram questionados pelo Instituto sobre os desafios a serem superados no país. Para quase 60% das pessoas, a corrupção é o maior problema do Brasil. Em seguida vem criminalidade e tráfico de drogas para 53%. Em terceiro lugar, o levantamento destaca a preocupação com economia e inflação para quase 25% dos brasileiros. Chamar agora o último giro com os nossos comentaristas. Você, Mota, são ingredientes importantes, né, que a gente costuma, inclusive, tratar aqui na programação. Agora, corrupção está no topo. Acho que microfone fechado, checa aí.
Aqui está tudo certo.
Agora está perfeito. Então foi aqui o problema. Está tudo certo agora.
Não, essa pesquisa ela é um exemplo perfeito das minhas críticas às pesquisas. Corrupção é um problema, mas não é o maior problema do Brasil. O maior problema do Brasil é a impunidade, é o fato de que as pessoas violam a lei sistematicamente e nada acontece com elas. Inclusive, para algumas pessoas, isso só dá a elas mais prestígio e mais poder. E aí, quando elas estão livres para cometer crimes, elas cometem crimes violentos, fraudes bancárias, elas corrompem quem elas querem e fica por isso mesmo.
Você, Luiz Felipe Dávila, a percepção do brasileiro, quais são os maiores problemas, né? Precisamos vencer quais desafios? Aparecem várias coisas, mas corrupção no topo, depois segurança pública, tráfico de drogas e também questões que envolvem a economia. Bom, o Dávila acho que está com problema na conexão. Vou passar para você, Musa. Concorda com a avaliação do público nessa pesquisa, nesse levantamento?
Claramente, é o que está na boca da população hoje em dia. Além do mais, todo o escândalo agora que está acontecendo, toda a falta de segurança jurídica, isso se torna cada vez mais óbvio. Corrupção e tráfico, infelizmente, já faz parte do nosso dia a dia em todas as capitais brasileiras.
Pois é, para fechar você, Beraldo, 50 segundos, o resultado desse levantamento.
Olha, na verdade, a gente está diante das consequências de um Brasil absolutamente inviável, um Brasil que não funciona, um Brasil que não deu certo. Hoje, as pessoas que ousam empreender no Brasil, elas se veem imediatamente envoltas nessa realidade cruel. É o fiscal aproveitador, é o achaque do miliciano, é a estrutura que não anda, é a dificuldade que ele tem. Então, isso tudo demonstra que o Brasil, do jeito que está, não tem a menor condição de alugar nenhum. E aí temos nesse resultado as consequências disso tudo que o Brasil gerou para a sua população.
Retomamos com Dávila, produção. Infelizmente, perdemos o contato com Dávila, mas não tem problema. A gente precisa sempre analisar a situação que envolve esses levantamentos, mas há pelo menos, eu acho que, um indício de coisas interessantes para serem refletidas em relação aos problemas do Brasil. A gente volta a tratar disso amanhã. Quero só destacar o resultado da enquete do dia. Vamos colocar o resultado na tela. A pergunta que nós fizemos, depois da decisão do STF sobre a CPMI do INSS, né? A não prorrogação. Você acredita que a CPMI ou CPI do Master será instalada? Para 59%, não. Vão abafar a investigação, vão engavetar. Para 41%, sim, porque há muito para ser investigado e apurado. Obrigado a todos que participaram da enquete. Amanhã, um novo tema, uma nova discussão. Quero agradecer aos nossos comentaristas, Roberto Mota, Luiz Felipe Dávila, Bruno Musa e também Cristiano Beraldo. E nós agradecemos a você pela parceria, pela audiência, por prestigiar o nosso trabalho aqui no programa Os Pingos nos Is. Fique agora com o Jornal Jovem Pan. Thiago Uberreich vem aí com seu time, trazendo todas as informações importantes do dia. Eu volto às 10 com Visão Crítica. Boa noite. Tchau, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 26 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia, governo do Brasil nos estados.
Caravana federativa chega a Niterói, no Rio de Janeiro, e leva ministros e órgãos federais para atender os prefeitos fluminenses.
Até amanhã, eles poderão tirar dúvidas sobre políticas públicas e acesso a recursos federais.
O presidente Lula participou do evento, que também fez entregas ao estado do Rio nas áreas de saúde, regularização fundiária e inclusão digital. Nasi Brum.
As entregas também incluem investimentos de R$1 bilhão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no Rio de Janeiro para projetos de infraestrutura sanitária, beneficiando quase 7 milhões de pessoas.
E ao participar da reinauguração de uma fábrica de automóveis em Goiás, presidente Lula destacou os esforços do governo para evitar preços abusivos nos combustíveis.
Nós estamos com a Polícia Federal na rua, nós estamos com todos os PROCONs estaduais na rua, para que a gente vá pegando todas as pessoas que tiram proveito para prejudicar o povo.
Desde o dia 9 de março, foram realizadas fiscalizações sobre os preços dos combustíveis em 190 municípios dos 26 estados do país.
O Ministério de Minas e Energia garantiu hoje que há abastecimento de diesel garantido no país.
Você vai ouvir também direitos dos povos indígenas.
Na nossa entrevista do dia, a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, vai falar sobre as ações para demarcações e proteção aos territórios.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
A caravana federativa chegou a Niterói, no Rio de Janeiro.
Durante dois dias, prefeitos de todo o estado têm a oportunidade de tirar dúvidas e acessar programas do governo federal.
O presidente Lula participou da abertura do evento, que é itinerante e tem percorrido todas as regiões do Brasil.
É no caminho de Niemeyer, na orla de Niterói, que estão montados 50 estandes de órgãos do governo federal, como ministérios e bancos públicos. Até amanhã, prefeitos dos 90 municípios do Rio de Janeiro poderão tirar dúvidas sobre políticas públicas e acesso a recursos federais. Para a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, a caravana encurta o caminho para a resolução de problemas.
Quando a gente traz os órgãos aqui, é para resolver problema, é para agilizar, para que vocês possam ter contato e sair daqui com soluções e também conhecer os nossos programas e os nossos projetos.
Além da aproximação com os municípios, a caravana também anunciou entregas para o estado. Na saúde, 12 unidades do programa Brasil Sorridente, 56 ambulâncias do SAMU para 30 municípios e novos equipamentos para 17 unidades básicas de saúde. E R$31 milhões em investimentos do programa Agora Tem Especialistas para o atendimento em 5 hospitais privados. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou a cessão de 3 imóveis para o estado e ainda regularização fundiária no município de Pinheiral, beneficiando 2.700 famílias. O Ministério das Comunicações entregou 500 computadores para inclusão digital de escolas, associações e comunidades indígenas e quilombolas. As entregas também incluem investimentos de R$1 bilhão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no Rio de Janeiro para projetos de infraestrutura sanitária, beneficiando quase 7 milhões de pessoas. O presidente Lula reforçou que a caravana é um momento de oportunidades para as prefeituras.
Essa caravana é para que vocês possam, ou os prefeitos e as prefeitas, ou os secretários, procurar as barracas dos ministérios e tentar resolver os problemas agora. É como se fosse o poupa-tempo das prefeituras. É o poupa-tempo do governo federal para que vocês possam aqui, em 2 dias, sabe, resolver o problema do empréstimo que não saiu, resolver o problema da promessa de obra que ia ser feita e que não saiu. Esses 2 dias é o momento para isso.
Segundo a Secretaria de Relações Institucionais, dúvidas sobre liberação de recursos, propostas e contratos, interlocução com ministérios, acesso a sistemas como o transfere.gov e soluções para obras paralisadas estão entre as principais demandas dos prefeitos que participam da caravana. Reportagem Nazi Brum.
E hoje pela manhã, o presidente Lula esteve em Anápolis, no interior de Goiás.
Lula visitou uma fábrica de medicamentos e insumos farmacêuticos.
Com o apoio do governo do Brasil, essa indústria vai passar a produzir o princípio ativo do medicamento Buscopan, usado para combater cólicas e dores abdominais.
E ainda neste ano, o país deve exportar essa medicação.
O Brasil vai se tornar o primeiro país da América Latina a fabricar escopolamina, o ingrediente farmacêutico ativo do medicamento Buscopan. A produção será instalada no complexo industrial da Braem Pharma, em Anápolis, Goiás. E nesta quinta-feira, o presidente Lula visitou as instalações, acompanhado de ministros. Com investimento total de R$250 milhões e apoio do BNDES, o projeto integra as diretrizes da nova indústria Brasil. Com isso, o país deixa de ser apenas importador e passará a exportar o insumo para mercados como Europa, México, Oriente Médio e Ásia. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, citou o que o Brasil tem feito para incentivar essas ações.
BNDES trazendo crédito, a reforma tributária vai ajudar muito, que ela vai desonerar totalmente investimento, desonerar totalmente exportação, e zera o imposto para medicamentos mais utilizados.
O complexo industrial em Anápolis terá capacidade produtiva de 30 toneladas de escopolamina, o equivalente a 150 milhões de medicamentos. E a expectativa é de gerar, pelo menos, mais de 500 empregos diretos e indiretos. O presidente Lula ressaltou que o uso do dinheiro em saúde é um investimento necessário para a população.
Não tem limite de investimento melhor do que você colocar dinheiro para salvar vida de homens, mulheres e crianças nesse país. Nós temos viajado para a Índia, nós temos viajado para a China, nós temos viajado para a Coreia. Aonde tiver expertise para a gente trazer, a gente vai trazer. A gente quer fazer associação, a gente quer fazer parceria, a gente quer produzir as coisas aqui e vender para o mundo, porque tudo isso chama-se uma palavra mágica, soberania nacional.
Depois da visita, o presidente Lula foi vacinado contra a gripe, dando início à campanha nacional de vacinação, que começa no sábado, dia 28. Serão 76 milhões de doses disponíveis em todos os postos de saúde do país. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E como você ouviu aí a repórter Luciana Colares dizer, a partir de sábado começa a campanha de vacinação contra a influenza nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.
A imunização vai começar pelos grupos prioritários: crianças com idades de 6 meses a 5 anos e 11 meses, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e pessoas com comorbidades.
As vacinas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde e podem ser aplicadas junto com outros imunizantes, como o da Covid-19, por exemplo.
E também em Anápolis, Goiás, o presidente Lula participou da reinauguração da planta fabril da montadora Caoa e do lançamento da linha de produção dela em parceria com a montadora chinesa Shangan.
A empresa anunciou que serão investidos 8 bilhões de reais nos próximos 3 anos no país.
Durante o evento, o presidente Lula destacou os esforços para conter a alta no preço dos combustíveis, especialmente o diesel no Brasil.
A indústria automotiva está apostando no Brasil. Até 2033, serão investidos 190 bilhões de reais no país. Nesta quinta-feira, a Caoa anunciou novos recursos, totalizando 8 bilhões de reais em Anápolis, Goiás. O presidente Lula participou de reinauguração da planta fabril da empresa e do lançamento da linha de produção de um novo modelo de carro, fabricado em parceria com a montadora chinesa Shangan. É o primeiro modelo da marca totalmente produzido no Brasil. O co-presidente da Caoa, Carlos Felipe de Oliveira Andrade, destacou que políticas brasileiras impulsionam o setor.
Projetos industriais como este só se tornam realidade quando existe diálogo, visão de desenvolvimento e confiança no país. Vivemos um momento em que o Brasil retoma a sua vocação industrial. O programa Mover, a agenda de transição energética e a visão de desenvolvimento do governo federal criam o ambiente necessário para investimentos como este.
Durante o evento em Anápolis, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, falou sobre o conflito no Irã e o impacto no preço dos combustíveis no Brasil.
E nós estamos protegendo agora os nossos caminhoneiros, as nossas famílias, o consumidor brasileiro, de uma guerra que não foi causada por nós. O que o presidente Lula nos pediu, e nós estamos cuidando disso no dia a dia, é garantir que o preço que a guerra vai impor ao mundo e também ao Brasil não chegue para as pessoas, não chegue para as famílias. Amanhã eu vou lá cobrar dos governadores uma resposta para que a gente aumente o apoio à importação de diesel, ao abastecimento do país.
O presidente Lula também destacou que o governo trabalha para que os impactos da guerra não cheguem ao Brasil e também vem aumentando a fiscalização para coibir a especulação do preço.
Tem malandro no posto de gasolina aumentando a gasolina, que não tem nada a ver com a crise do Irã, porque a gasolina não foi afetada. Tem gente aumentando até o etanol, que não tem nada a ver com a guerra do Irã. E tem gente aumentando o diesel, mesmo a gente dando subsídio para aumentar. Nós estamos com a Polícia Federal na rua, nós estamos com todos os PROCONs estaduais na rua, para que a gente vá pegando todas as pessoas que tiram proveito para prejudicar o povo.
Para conter a alta do diesel, o governo já zerou os impostos federais PIS e COFINS sobre a importação e comercialização do produto. Também autorizou a subvenção aos produtores domésticos e aumentou a tributação sobre as exportações do combustível. Reportagem Luciana Vasconcelos.
E mais de 3 mil postos e 236 distribuidoras de combustíveis já foram fiscalizados em todo o país em março.
A Força-Tarefa do Governo Federal, em parceria com os estados, está combatendo preços abusivos e recusa de ofertas nos estabelecimentos em meio ao contexto internacional de guerras no Oriente Médio.
Durante a divulgação do balanço hoje, o Governo Federal garantiu que não haverá falta de diesel no país.
Pelo menos até o final de abril, não há risco de desabastecimento de óleo diesel no Brasil. A garantia foi dada pelo secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, do Ministério de Minas e Energia, Renato Dutra, e resulta da avaliação do grupo montado para acompanhar os desdobramentos no Brasil da guerra no Oriente Médio.
Não falta óleo diesel disponível para oferta para atender a demanda nacional. O presidente e os ministros nos instruíram a correr atrás dos agentes que estiverem praticando abusos, seja na prática abusiva de preços, seja na recusa no fornecimento de produtos que estão disponíveis no país. O país conta com a oferta suficiente de diesel para atender os meses de março e de abril e não há falta de produto dentro do país.
Para fazer frente ao aumento abusivo de preços ou à recusa da oferta de combustíveis, principalmente de óleo diesel, o governo tem feito fiscalizações frequentes. Desde o dia 9 de março, foram realizadas fiscalizações em 190 municípios dos 26 estados do país, mais o Distrito Federal. Ao todo, foram visitados 3.181 postos e 236 distribuidoras. 1.785 notificações foram emitidas. O secretário nacional do consumidor, Ricardo Morishita, ressaltou que todas as denúncias estão sendo apuradas.
Os PROCONs têm relatado que há casos que são postos, mas que também há casos que estão diretamente relacionados com as distribuidoras. Então, todas as denúncias são apuradas, por isso que é importante esse papel que o consumidor vem e leva. E também, claro, as representações institucionais serão recebidas e devidamente encaminhadas.
A cada 48 horas, a sala de situação montada pelo governo federal se reúne e faz um balanço da demanda e da oferta de combustíveis no país. Distribuidoras e postos flagrados praticando valores abusivos ou se recusando a vender combustível podem estar sujeitos a multas que variam entre 50 mil e 500 milhões de reais. Reportagem Luana Karen.
De 2023 para cá, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, atuou para o andamento de mais de uma centena de processos para demarcações, delimitações e homologações de terras indígenas.
A Fundação também fechou parcerias importantes com órgãos como o IBAMA, que conta com o apoio de brigadas indígenas para prevenção e combate aos incêndios florestais.
E também foram desenvolvidos trabalhos nas comunidades indígenas para melhora da infraestrutura e estímulo a empreendimentos de base comunitária.
Para falar sobre tudo isso, nós temos hoje conosco a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana. Boa noite, presidente.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano.
Presidente, desde 2023, a FUNAI deu andamento a mais de 100 processos de demarcações de terras indígenas. A senhora pode nos falar um pouco sobre esses procedimentos? Algumas terras foram delimitadas, outras declaradas e outras homologadas, né? Quais são as diferenças entre elas?
Então, nós temos mais de 245 terras trabalhadas nessa gestão. E o presidente Lula nos colocou uma missão, que é justamente retornar os processos de demarcação que estavam há muito tempo parado. Então, as fases que você citou, primeiro, tem uma primeira fase da regularização fundiária, que é a identificação. Identificação que a gente cria um grupo de trabalho para que vá na área, estude em campo, faça a análise antropológica, a relação que os povos indígenas têm com a terra, estuda o meio ambiente, qual é a área necessária também para desenvolver as suas atividades econômicas, culturais, espirituais. Isso tudo é considerado nessa primeira fase. Então, para essa primeira fase, nós temos em campo hoje 156 grupos de trabalho em campo. Então, somente nessa gestão indígena agora, como presidente da FUNAI, eu pude criar 44 grupos e recompor, e que muitos deles já finalizaram. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase é justamente aprovar esse trabalho em campo, que são feitos, coordenados pelo antropólogo, diversos profissionais que têm essa questão técnica de fazer análise das terras indígenas. Então, só nessa gestão, nós aprovamos 17 relatórios circunstanciados de identificação e delimitação. Inclusive, ontem, eu pude aprovar 3, e isso em todo o país. Nós temos preparados processos, que é a terceira fase, que é feita pelo Ministério da Justiça, que é declarar posse desse processo, né, para os povos indígenas. É editada uma portaria do Ministério que declara posse aos povos indígenas. Então, nesse governo, nós tivemos 21 terras declaradas. E a próxima fase, que é feita pela Presidência da República, que é homologar todo esse processo, ratificando a validade, e o nosso presidente Lula, ele homologou 20 terras indígenas no Brasil todo. E a última fase é o registro, quando é feito isso em cartório.
E a FUNAI também passou por um processo de fortalecimento institucional nesses últimos anos, né, presidente?
Sim, a FUNAI, quando eu assumi, ela estava bastante sucateada. Os nossos servidores bastante... com aquele sentimento de perseguição. Foram logo após, né, alguns meses da morte do Bruno Pereira, que o Brasil todo presenciou essa questão toda da insegurança, o incentivo, e aí a gente veio com esse processo de fortalecimento institucional, né? O nosso presidente autorizou a realização do concurso público, a gente fez o CNU, né, e conseguimos autorização de 502 vagas após 175 vagas, e nós estamos nesse processo processo de fazer a convocação por novos servidores, porque o quadro realmente humano de servidores estava bastante defasado. Nós também, através da aprovação do MGI, do nosso presidente, nós tivemos a reestruturação da FUNAI, uma reestruturação organizacional que possibilitou a adequação de algumas diretorias, como dar especificidade a uma diretoria de demarcação de terras indígenas exclusiva, de proteção territorial, de gestão ambiental e territorial e também de direitos humanos e promoção social. Ou seja, nós tivemos a adequação aos serviços necessários e específico para melhorar o atendimento dos povos indígenas. Além disso, nós tivemos a valorização de servidores com plano de carreira indigenista. A FUNAI, com 56 anos, até aquele momento de 2024, não tinha um plano de carreira. E hoje também nós tivemos o poder de polícia da FUNAI reconhecido, tivemos adesão no PGD, ou seja, somou vários esforços para que a instituição tivesse esse fortalecimento que é extremamente necessário para dar respostas aos povos indígenas na execução da política indigenista, principalmente nos processos de demarcação.
A FUNAI teve também a consolidação de uma parceria importante, né, com o IBAMA, a formação das brigadas indígenas que ajudam a combater incêndios e preservar biomas. Por que que a colaboração dos indígenas faz tanta diferença nessa atuação de prevenção e combate ao fogo?
Sim, nós temos bastante expertise no campo e até mesmo foram reconhecidas em diversas vezes pelo nosso parceiro IBAMA, né? Dentro do Preve Fogo, FUNAI tem inclusive uma cooperação em relação a isso para apoiar as brigadas indígenas, que inclusive são um número a mais, né? São mais de 52, se não me engano, foram criadas outras esses tempos recentes, porque o nosso país teve um período de bastante risco das estiagem, né? E os povos indígenas, com a sua habilidade de conhecer em campo, território, o meio ambiente, puderam contribuir com seus conhecimentos locais, tradicionais, sua forma de manejo sustentável e colocar isso dentro da execução dos seus da sua atuação como brigadas, né? Além de trabalhar, segundo o IBAMA e outros órgãos também que fazem esse acompanhamento, as brigadas indígenas, elas estão preparadas tanto para atuar durante o dia, mas como à noite. Então você vê esse diferencial do conhecimento na prática dos territórios e de forma de lidar com a natureza e o meio ambiente. Isso em todo o território brasileiro, eles têm feito a diferença nessa atuação.
Acaba sendo mais efetivo, né,
com presidente? Com certeza.
Muito bem, nós conversamos com a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana. Presidente, muito obrigada por sua entrevista aqui na Voz do Brasil.
Obrigada. E por uma FUNAI mais forte, que significa povos indígenas também fortes.
O Ministério da Educação liberou 400 milhões de reais para o custeio de universidades federais em todo o país.
O valor é adicional ao orçamento já previsto para elas esse ano e inclui a destinação de 20 milhões para a implantação de cuidotecas.
Quem explica o que são esses espaços e como vai funcionar a instalação deles nas universidades é Daniele Popov.
Mais universidades federais contarão com cuidotecas, que são espaços de suporte a trabalhadores e estudantes com filhos, promovendo a permanência na universidade e a conclusão da formação acadêmica. Foi anunciado pelo Ministério da Educação, o MEC, nessa quarta-feira, a abertura de edital no valor de 20 milhões de reais para a implantação das cuidotecas. A iniciativa integra a expansão do Plano Nacional de Cuidados Brasil que Cuida, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS. As cuidotecas têm papel estratégico na redução da evasão acadêmica. O desenho da política responde a uma demanda já identificada nas instituições federais. Um levantamento do MDS aponta que mais de 20 universidades manifestaram interesse na implantação desses espaços. O investimento de 20 milhões de reais integra um pacote mais amplo de 400 milhões de reais destinados ao fortalecimento das universidades federais. Os editais prevêem cuidotecas, assistência estudantil, modernização de laboratórios acadêmicos pelo Inova Lab e fomento a projetos de extensão por meio do Proext. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do Novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Foi apresentada hoje pelo IBGE uma plataforma com dados sobre mulheres no censo 2022.
Embora a pesquisa tradicionalmente ofereça dados por sexo, essas informações hoje estão dispersas entre diferentes temas.
Por isso, a ideia da plataforma é reunir em um único espaço os indicadores mais representativos da situação das mulheres no país, oferecendo uma visão integrada das desigualdades de gênero.
O objetivo é contribuir para a orientação de políticas públicas mais eficazes, tanto para mulheres quanto para homens.
O IPCA 15, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, considerado uma prévia da inflação, apresentou alta de 0,44% em março.
O desempenho no mês ficou 0,40 ponto percentual abaixo da taxa registrada em fevereiro.
Em 12 meses, o IPCA 15 acumula alta de 3,9%.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF nega pedido de prorrogação do prazo da CPMI do INSS.
TSE aprova registro da Federação Partidária União Progressista.
STJ afasta continuidade delitiva em processo sobre multas administrativas do Inmetro.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal negou, por maioria, o pedido de prorrogação do prazo da CPMI, que investiga fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS.
A questão chegou ao Supremo por meio de um mandado de segurança apresentado pelo senador Carlos Viana e pelos deputados federais Alfredo Gaspar e Marcel Van Hatten.
Eles alegavam que a mesa diretora do Congresso se omitiu ao não processar o pedido de extensão dos trabalhos por mais 120 dias.
Em decisão do último dia 23, o ministro André Mendonça, relator do caso, determinou que a mesa diretora e a presidência do Congresso Nacional prorrogassem o funcionamento da comissão.
Mas na sessão plenária de hoje, o Supremo concluiu que o tema é de competência interna do Congresso Nacional.
O colegiado entendeu que a Constituição Federal não trata da prorrogação de CPIs e que não há um direito de prorrogação automática do prazo.
O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade na sessão desta quinta-feira o registro da Federação Partidária União Progressista.
Ela é formada pelos partidos União Brasil e Progressistas. Agora se torna a quinta federação registrada no país. Estevam Furtado.
A relatora do caso, Estela Aranha, afirmou que o pedido cumpriu todos os requisitos da lei, com a documentação correta e dentro das regras previstas. A ministra explicou que a legislação permite que dois ou mais partidos se unam em uma federação e passem a atuar como se fossem um só, depois do registro na Justiça Eleitoral. A decisão foi acompanhada por todos os ministros, sem divergência. Pelas regras, uma federação precisa durar no mínimo 4 anos. Durante esse período, os partidos não podem sair. Se saírem antes, podem, por exemplo, sofrer punições ou ficar impedidos de usar recursos do fundo partidário. Lembrando que, mesmo atuando juntos, os partidos continuam existindo separadamente, mantendo nome, sigla e os filiados.
Para o Superior Tribunal de Justiça, não cabe aplicação da continuidade delitiva a infrações administrativas sem autorização expressa em lei.
A continuidade delitiva prevista no Código Penal permite que, em certos casos, o juiz reúna vários crimes do mesmo tipo e aplique a pena só uma vez, mas aumentada em certo percentual, o que é melhor para o réu do que se houvesse uma pena para cada crime. Fátima Uchoa.
Após constatação de problemas em produtos à venda, uma empresa foi autuada pelo Inmetro em 15 processos administrativos, todos com multa. O TRF2 manteve sentença que avaliou as multas excessivas e definiu sanção única, reconhecendo a continuidade delitiva. O relator na primeira turma do STJ, ministro Gurgel de Faria, destacou que o STF, ao analisar a nova lei de improbidade administrativa em julgamento com repercussão geral, definiu que a aplicação de categorias próprias do direito penal em outros ramos sancionatórios depende de previsão legal expressa, o que não há nesse caso. Assim, a empresa terá de pagar o valor somado de todas as 15 multas.
Professor que conseguiu indenização de instituição de ensino verá o mesmo processo ser julgado outra vez.
O novo julgamento ocorrerá porque o voto de um desembargador foi anulado de forma indevida. Rocine Gomes.
Quando a quarta turma do TRT no Maranhão julgou o caso, uma desembargadora estava de férias. O desembargador substituto e a relatora do recurso votaram, mas a sessão foi suspensa para outro magistrado analisar melhor o processo. Quando o julgamento foi retomado, a desembargadora já havia voltado das férias e o voto do substituto foi anulado. No TST, a medida foi considerada ilegal. Por isso, o TRT julgará novamente a partir dos votos originais.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova regras para agilizar recursos em calamidades públicas.
STF nega prorrogação e CPMI do INSS encerra os trabalhos até este sábado.
Comissão aprova projeto que pune torcedores por atos discriminatórios em estádios.
Boa noite.
Boa noite.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, derrubar a liminar que prorrogava os trabalhos da CPMI do INSS. Com isso, a comissão deve encerrar as atividades até este sábado, dia 28 de março. Na decisão, os ministros argumentaram que a separação dos poderes não permite ingerências do judiciário em decisões políticas.
Com a derrubada da liminar, o relatório final do deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, deve ser lido até esta sexta-feira. Gaspar já afirmou que o documento pode pedir o indiciamento de pelo menos 200 pessoas. Repórter Douglas Castilho.
O Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o mandado de segurança provido pelo ministro André Mendonça, que concedia a prorrogação da CPMI do INSS. A ordem judicial determinava que o requerimento de prorrogação fosse lido pela presidência do Congresso em até 48 horas após o recebimento da liminar. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, havia prorrogado por até 120 dias o trabalho da comissão com base na liminar agora derrubada. Os ministros contrários à manutenção do mandado de segurança enfatizaram que não cabe ao Poder Judiciário tratar de decisões políticas de ordem interna ao Poder Legislativo. Outro argumento foi de que o instrumento utilizado se aplica apenas a direito líquido e certo, ou seja, sobre o qual não há dúvidas, o que, segundo eles, não se verificou. Em seu voto, o ministro Flávio Dino relembrou decisões anteriores do Supremo.
A Constituição do Brasil assegura a 1/3 dos membros da Câmara e a 1/3 dos membros do Senado a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, deixando, porém, ao próprio Parlamento seu destino, porque este é um tema adstrito à dimensão política dos poderes do Estado.
Apesar do resultado no STF, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, exaltou os resultados obtidos pela comissão.
Encerramos uma CPMI na história do Brasil. Teve os melhores resultados. Nunca houve uma CPMI com tanta firmeza e com tanta transparência ao povo brasileiro. Essa tranquilidade eu tenho de dizer, a minha consciência está tranquila de que nós respondemos aos anseios da população.
Com a decisão do Supremo, o prazo dos trabalhos da CPMI se encerra no sábado, dia 28.
Um grupo de senadores também recorreu ao Supremo Tribunal Federal para garantir a instalação de uma CPI sobre o Banco Master.
No pedido à corte, 6 parlamentares alegam que a demora compromete a eficácia da investigação e pode levar à perda de provas. Repórter Patrícia Oliveira.
O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, e outros 5 senadores impetraram um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para a criação da CPI do Banco Master. Eles pedem a leitura em plenário de requerimento já protocolado para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Alessandro Vieira destacou que a dimensão do caso ainda não é plenamente compreendida pela população.
Esse modus operandi do Banco Master alcançou pelo menos 23 unidades da Federação Brasileira, mais de 160 prefeituras. É um volume astronômico e as pessoas ainda não compreenderam a